Olá pessoal, sou o Renan Santos de Inteligência Artificial e narrarei esse excelente dossiê do Clube MBL. Introdução. O método de segurança pública de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, é um caso à parte na América Latina, tomada por gangues e narcotráfico. O arranjo político do país e a prorrogação contínua do estado de exceção fizeram a pequena nação de El Salvador atingir patamares europeus de sensação de segurança para seus cidadãos, que são majoritariamente favoráveis ao governo de Bukele. Essa é uma política de combate à criminalidade que tem sido alvo de muitas críticas de órgãos locais e internacionais voltados aos direitos humanos, mas que também desperta elogios de figuras importantes, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O desejo de replicar os métodos que fizeram o país atingir os melhores indicadores de segurança pública entre as Américas já pode ser devidamente observado, como em declarações recentes de lideranças políticas do Equador. El Salvador é um caso de sucesso na área de segurança pública, ainda que as esquerdas insistam em vincular o policiamento de militares nas ruas com uma ditadura militar. É fato que uma política linha dura com a criminalidade. Semelhante a El Salvador, seria algo difícil de atingir em uma democracia que dá voz para discursos que minimizam os danos da bandidagem à sociedade. No Brasil, até mesmo a proposição de um aumento discreto da pena para crimes como roubo, furto e latrocínio, mediante projeto de lei, é um grande feito. Como ocorreu recentemente com a aprovação do PL NI 3780-2023, de autoria principal do deputado federal Kim Kataguiri. Para garantir de 2 a 5 anos a mais em sentenças, pesou no cálculo a medida do possível, levando em consideração os entraves morais do próprio parlamento, a leniência e a omissão de responsabilidade quando o assunto é o endurecimento da legislação penal. O projeto de lei aguarda apreciação do Senado. E mesmo com a possibilidade de aumento de penas, é inegável que a grande maioria do Congresso Nacional tem pouco se dedicado no combate à criminalidade. Diante dessa realidade, seria possível colocar em prática em território nacional alguns pontos do Plano de Segurança Pública de Bukele, em especial nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia? E como funcionam em El Salvador? Em busca de uma experiência imersiva, o coordenador de pesquisa do Clube MBL, Orlando Lima, e os porta-vozes Gabriel Costenaro e Renato Batista irão à capital San Salvador em 2 de fevereiro para ver de perto como funciona o policiamento no país, conhecido como Método Bukele. Esse é o tema trazido pelo presente dossiê do Clube MBL. Uma explanação sobre o plano de controle territorial em El Salvador, bem como os resultados práticos e políticos desse planejamento. É indispensável também analisar a repercussão internacional das medidas de segurança ali estabelecidas, com a influência sobre o Equador e a direita americana. Antes de Bukele, os índices de homicídios no país registravam 38 casos para cada 100 mil habitantes. Com a guerra às gangues, esse número caiu para 7,8. Enquanto aguarda o embarque da tour do MBL para El Salvador, descubra a fórmula que tornou possível transitar pelas ruas do país mais seguro da América Latina, em locais que há poucos anos pertenciam às gangues mais temidas da região, graças à atuação dos profissionais da área de segurança, sempre em busca de prender membros de gangues para manter a ordem nos bairros. O sucesso do plano de controle territorial. Para obter êxito no combate à criminalidade, foi estabelecido um plano de 7 fases. Contudo, são conhecidas apenas 6 até então. Preparação, oportunidade, modernização, incursão, extração e integração. A 7ª etapa ainda não foi divulgada para o público, o que mantém vivo no imaginário da oposição que Bukele pretende dar um golpe de Estado. Por ser apenas um joker que se intitula o ditador mais descolado do mundo, ou um pretenso ditador em seu âmago, é inegável que a última fase desperta o interesse do mundo, levando em consideração a eficácia do que já se tem conhecimento. Entenda melhor as 6 fases conhecidas até o momento. Fase 1, preparação. É um ponto basilar do plano de controle territorial de Bukele, né? Nessa fase, o Estado assumiu o controle das unidades carcerárias do país, bem como aumentou a presença da polícia e das forças armadas no território nacional. Medidas como acabar com qualquer tipo de comunicação com o exterior das prisões de segurança armada, seja por telefonemas ou até mesmo visitas, já foram impostas aos detentos. Além disso, líderes de gangues suspeitos de ordenar homicídios foram realocados para prisões de segurança máxima, onde não podem sair das celas e permanecem no mesmo ambiente com lideranças de gangues rivais. Fase 2, oportunidade. Também faz parte do planejamento de combate às gangues dificultar o recrutamento de novos jovens pelo crime organizado. Nessa etapa, o governo investe em iniciativas para que a nova geração da população salvadorenha tenha opções dignas para garantir o sustento das famílias, com recursos vindos do trabalho longe das gangues. É o que tem sido fomentado por centros comunitários conhecidos por CUBOS, Centros Urbanos de Bem-Estar e Oportunidades. O objetivo é formar jovens em diferentes áreas em um local onde podem investir tempo em atividades produtivas e longe de gangues. Fase 3. Modernização das forças de segurança. Trata-se do investimento em equipamentos de ponta utilizados para conter as gangues e manter a superioridade bélica. Incluem-se uso de drones, câmeras de segurança monitorando a cidade por 24 horas, coletes balísticos e uniformes táticos, armamentos de primeira linha, equipamentos de visão noturna e também unidades para patrulhamento com o melhor desempenho possível para levar vantagem em perseguições e emboscadas. Fase 4. Incursão de policiais e militares no território. Prevê duplicar o número de efetivos militares em atividade de 20 mil para 40 mil durante 5 anos, com término previsto para 19 de julho de 2026, em áreas com maior número de criminosos atuando na comunidade. Fase 5. Extração. Consiste na vigilância permanente com o uso do aparato de inteligência integrada das forças de segurança para capturar lideranças de gangues foragidas. É uma espécie de cerco dentro do território do país em busca de criminosos escondidos e foragidos. Fase 6. Integração. Tem enfoque semelhante à fase 2. Este estágio do plano de Bukele compreende a necessidade de criar uma entidade com foco na reestruturação social do país, por intermédio da Direção Nacional de Integração. Um plano de médio a longo prazo, com o objetivo de fomentar a criação de empregos e a aplicação de projetos para a redução da pobreza. Até o presente momento, o plano obteve um sucesso estrondoso. Mesmo sendo cético quanto aos dados fornecidos pelo governo atual, é inegável a redução da taxa de homicídios no país a quase zero. Isso se atesta pela sensação de segurança dos salvadorenhos, pelas pesquisas de popularidade do presidente e pelo grande apoio à sua política de combate às gangues. Alguns críticos questionam a sustentabilidade dessa situação de tranquilidade e sensação de segurança, mas tudo indica que existe uma preocupação do governo com o longo prazo e com os investimentos sendo feitos na reestruturação social e econômica do país. Até agora, a perspectiva permanece bastante positiva. As avaliações da popularidade do presidente. Antes de assumir a presidência, Bukele já era um fenômeno de popularidade em seu país. À semelhança de outros movimentos nacional-populistas pelo mundo, o bukelismo foi hábil em construir um forte discurso antissistema aliado à perspicaz maestria sobre a lógica memética das redes sociais. Desde o início do mandato até os dias de hoje, seus índices de aprovação, segundo as principais pesquisas, oscilam entre 80% e 95%, enquanto os de sua política de combate às gangues seguem o mesmo patamar. No entanto, uma dúvida pode surgir aos olhos de muita gente. Seriam essas pesquisas confiáveis? A América Latina é notória por seu histórico de governos autoritários e repressivos com a população, onde são comuns perseguições políticas e manipulação do debate público. Para saber se as pesquisas de opinião em El Salvador são confiáveis, é necessário investigar os institutos responsáveis por elas. Existem 5 institutos que realizam pesquisas de opinião sobre a presidência de Nayib Bukele regularmente no país: Cid Gallup, TR-Search, La Prensa Gráfica, Funda Ungo e Ciesca. Há outros 2 que realizaram pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2024, CSUFG e IUDOP-UCA. A seguir, são analisados cada um deles. O La Prensa Gráfica é um jornal salvadorenho fundado em 1915. Na seção de editoriais pode-se ver alguns de seus posicionamentos em relação ao atual governo. No editorial de 25 de janeiro de 2024, são feitas duras críticas contra algumas das medidas que vêm sendo tomadas pelo governo e pelo partido no poder. O texto não cita diretamente o nome de Bukele e de seu partido, Nuevas Ideias, criticando a concentração de poder que não ocorre desde a ditadura militar e apontando a possibilidade de um único partido administrar todas as prefeituras do país. As notícias mais recentes do jornal também contêm críticas do mesmo tom. A TreeSearch é uma empresa mexicana de pesquisas de opinião voltada para pesquisa de mercado. Além das pesquisas em El Salvador, a empresa também realiza estudos sobre outros países, principalmente o México. Em seu site, a empresa se apresenta como membro da Associação Latino-Americana de Consultores Políticos, da Associação Internacional de Consultores Políticos Digitais e do Colégio de Investigadores de Mercados e Opinião. Em seu perfil do Facebook, a foto de capa mostra resultados de pesquisas de intenção de voto feitas pela empresa, comparados com os resultados oficiais das eleições de vários países latino-americanos e estados mexicanos dos últimos anos, apontando sua precisão. A Cid Gallup é uma empresa que atua há 45 anos com consultoria, inteligência de mercado e pesquisas de mercado sociais, políticas e de opinião pública em mais de 22 países, com 9 escritórios na América Latina. A Funda Ungo é um think tank salvadorenho fundado em 1992 que se dedica a atividades de pesquisa, educação, formação e assessoria em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e a governança democrática no país. Nas redes sociais da Fundação, encontram-se várias pesquisas de opinião dos salvadorenhos sobre os mais diversos pontos relativos às eleições de 2024. A CIESCA, Centro de Investigação e Estudos Sociais e Econômicos da América Central, possui poucas informações disponíveis online. Sobre ela foi possível encontrar um site fora do ar com o nome ciesca.org, um site WordPress com algumas postagens antigas sobre países centro-americanos, mas sem informações sobre a organização, e seus perfis no Facebook, Twitter X e Instagram, que contam com postagens regulares. Nas redes sociais, observam-se algumas publicações favoráveis ao governo de Bukele, como, por exemplo, uma dizendo que o presidente lidera votações de salvadorenhos no exterior, outra em que mostra a Biblioteca Nacional de El Salvador a atribuindo a Bukele, e mais outra afirmando que El Salvador registra 432 dias sem homicídios no mandato do presidente. Pode-se especular que a CIESCA seja uma agência destinada a fazer propaganda pró-Bukele.
E aí, bora entrar pro Clube MBL? Por só um realzinho por dia, a informação chega até você sem o viés da grande imprensa. Assinando o clube, você mergulha no universo político do MBL e aproveita conteúdos exclusivos, feitos especialmente pros nossos membros. São diversas entrevistas com grandes personalidades da direita. Tem dossiês, mini-documentários e lives com informações privilegiadas vindas direto dos bastidores de Brasília. Enfim, junte-se à maior comunidade política do Brasil em clube.mbl.org.br e faça parte desse nobre projeto capaz de transformar o Brasil.
O CSUFG, Centro de Estudos Cidadãos da Universidade Francisco Gavidia, é uma instituição privada sem fins lucrativos fundada em 1981. Já o IUDOP-UCA, Instituto Universitário de Opinião Pública da Universidade Centro-Americana José Simeon Cañas, é uma instituição católica jesuítica fundada em 1965. Um editorial recente da UCA sobre o cenário eleitoral no país faz algumas críticas pontuais ao governo, mas adota um tom bastante ameno, considerando que as preferências eleitorais expressam a crença da população de que o partido e o presidente resolverão os problemas. A Cid Gallup, La Prensa Gráfica e a Treesearch são responsáveis por quase todas as pesquisas de popularidade feitas sobre o governo Bukele. Todas concordam bastante entre si e apresentam pouca divergência. Quanto às pesquisas de intenção de voto feitas desde maio de 2022, os resultados são mais discrepantes. As Treesearch e CIESCA mostram um apoio consistente entre 88% e 95%, ao passo que as UFG, UQA e La Prensa Gráfica indicam percentuais variando numa faixa mais ampla, de 59% a 77%. A Cid Gallup fez duas pesquisas, ambas apontando 79%. Considerando o perfil dos institutos que realizam pesquisas de opinião em El Salvador, é bastante seguro afirmar que os números da popularidade de Bukele perante a população são confiáveis. As pesquisas são feitas por agentes diversos, incluindo um jornal opositor, duas universidades privadas, um think tank e duas empresas estrangeiras de grande porte que estão há muito tempo no mercado. Ademais, diante das pesadas críticas que o governo salvadorenho recebe de organismos internacionais e entidades de direitos humanos, se espera uma forte vigilância sobre possíveis manipulações, o que até o momento não foi verificado. Método Bukele e sua repercussão internacional. Durante décadas, especialmente após a fracassada guerra às drogas dos Estados Unidos, criou-se uma mítica da invencibilidade do tráfico de drogas. Críticos oriundos da esquerda e do liberalismo progressista foram os principais propagadores desse discurso derrotista. Supostamente, o crime organizado seria um produto natural da demanda pelas drogas, algo impossível de ser controlado. Logo, apenas a legalização e submissão aos impulsos primitivos do consumo de entorpecentes seriam a solução para a crise que avassala a América Latina. Bukele cortou através do véu dessas ilusões, expondo a verdade sobre a epidemia de drogas que corrói a fundação das sociedades americanas. Ela não é orgânica, mas sim um produto da complacência do governo e do interesse de certos grupos, da mesma forma que um dia os chineses foram devastados pelo ópio inglês. É consequência de uma anemia coletiva vinda do desespero de viver em nações estagnadas por suas elites e submetidas a uma pobreza secular. Essa epidemia é incentivada primeiro pelo próprio tráfico, que cria um círculo vicioso de dor e miséria ao forçar o consumo de substâncias pelas populações sob seu domínio. Além disso, a demanda pelas drogas vem primariamente dos países desenvolvidos na Europa e nos EUA, onde jovens ricos podem experimentar entorpecentes prazerosos produzidos pelo sofrimento e a morte de milhares de latinos. O mesmo jornalista que escreve matérias com títulos como "Por que é impossível combater o tráfico de drogas em Los Angeles ou Amsterdã?" fuma um baseado regado ao sangue de inocentes. Nesse contexto, as políticas de Bukele no pequeno país de El Salvador enviaram ondas de choque por todo o mundo ocidental, seja em sua periferia subdesenvolvida na América Latina ou nos centros da riqueza em Nova York e Paris. Um dos alvos mais imediatos dessa influência foi a nação do Equador, recentemente devastada por uma guerra entre facções criminosas. Em evento muito semelhante ao assassinato de candidatos à presidência na Colômbia durante o reinado de terror de Pablo Escobar, um candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado pelo tráfico de drogas. Além disso, o avanço dos cartéis representa uma questão para a segurança internacional do Equador, que enfrenta uma invasão pelo cartel de Sinaloa, do México, hoje já possuindo poder suficiente para submeter a nação inteira à sua vontade. O novo presidente, Daniel Noboa, um neoliberal de 36 anos, decidiu fazer do extermínio do tráfico sua cruzada pessoal, nas palavras do almirante Jaime Erazo, do Equador. A destruição das 20 principais organizações criminosas se tornou uma prioridade militar. Com esse objetivo, Noboa não tardou em se aproximar de Bukele, inspirando-se na eficiência brutal com qual o presidente salvadorenho exterminou o crime. Além da campanha militar terrestre e marítima para destruir as bases do tráfico, Noboa já negociou a construção de novos presídios de segurança máxima ao estilo salvadorenho e pretende comprar navios penais onde os criminosos de maior periculosidade serão mantidos em alto mar, bem longe das praias do país. Certos grupos no parlamento já começam a articular uma facilitação do acesso a armas para a população com o intuito de aprimorar a defesa pessoal do povo. Sem surpresa, grupos internacionais de direitos humanos já entraram em pânico diante das atitudes de Daniel Noboa, acusando o presidente do Equador de seguir o mesmo caminho autoritário de Bukele, culpando ambos de construírem gulags tropicais. Independentemente desse pânico, a verdade é que a luz irradiando de El Salvador ainda influenciará muitos outros países da América Latina. Os triunfos de Bukele são a prova de que a estagnação e o declínio oferecidos pelos países desenvolvidos e as elites regionais são amarras que podem ser rompidas, que o dinamismo e a força são capazes de restaurar a fibra social e trazer resultados reais. Esse exemplo vai além do tráfico de drogas, ele atua sobre todos os políticos de direita ao redor do mundo para incentivá-los na guerra contra o status quo progressista. Nos Estados Unidos, Bukele é enxergado como uma inspiração. Michael Knowles, do jornal Daily Wire, elogiou o presidente de El Salvador. Ele está usando da autoridade para o bem, para perseguir os maus e ajudar os bons. Nós deveríamos fazer isso também. O apresentador Tucker Carlson, que já entrevistou Bukele, só teve palavras gentis para descrevê-lo. O senador republicano Marco Rubio também chamou por uma aproximação maior dos Estados Unidos com El Salvador. Alguns grupos de jovens republicanos já usam slogans como que 2024 nos traga o nosso próprio Bukele. Na Europa, Bukele ocupa a posição do típico autoritário latino de direita ao redor do qual estudantes, professores, políticos e ONGs podem se unir para demonizar. Para os europeus, ele é um símbolo de que os latinos ignorantes e primitivos jamais serão capazes de se adequar ao progressismo civilizatório. A ofensa é ainda mais dolorosa, pois Bukele está restringindo a ação de ONGs financiadas por governos europeus em seu país, algo que já se tornou uma verdadeira epidemia nos demais países da América Central. Naturalmente, esses grupos são fantoches úteis para atrasar o desenvolvimento americano e permitir que a influência europeia se espalhe como um vírus pelo continente. Em um tom ainda mais sombrio, existem interesses perversos no primeiro mundo em manter o comércio de drogas vivo, e o precedente estabelecido por Bukele é uma ameaça a esse panorama. Não será a primeira vez na história que países europeus trazem devastação a outros povos em nome de conseguir suas desejadas mercadorias. Por último, o exemplo de Bukele é uma dor e uma esperança para o Brasil. Uma dor, pois a comparação do sucesso salvadorenho com o nosso fracasso apenas amplifica a escala da catástrofe de segurança pública criada nos governos do PT e perpetuada pela inanição de Bolsonaro. Contudo, esse exemplo também é uma esperança, pois ele é a prova, em pequena escala, do que pode ser aplicado em proporção continental sobre o nosso país. O presidente de El Salvador provou que a submissão ao crime jamais controlará a crise das drogas e que apenas um combate incessante pode pôr fim ao império do tráfico. A parte mais difícil do caminho, dar o primeiro passo e ter a coragem de romper com o paradigma da miséria que subjuga a América Latina, já foi trilhado por Bukele. Agora é esperar que lideranças destemidas no Brasil sigam corajosamente seus passos. Conclusão. Por muitos anos, El Salvador sofreu de um problema ao mesmo tempo grave e crônico, o domínio quase total do narcotráfico sobre seu território. Um plano de controle territorial colocou em prática o sonho antigo dos habitantes desse país, de poder viver uma vida sem medo de ser assassinado a qualquer momento. O sucesso estrondoso do plano e a popularidade de Bukele servem como um novo paradigma para os outros povos latino-americanos. O sonho que se tornou realidade para os salvadorenhos pode ser seguido pelos outros países, a exemplo do que faz o Equador. Do ponto de vista puramente político, a podridão das instituições salvadorenhas e a contaminação do Estado pelo crime organizado tendo a classe política como cúmplice, mostrava-se como uma oportunidade esperando para ser aproveitada. Houve durante décadas um processo de falência moral das instituições que já não contavam mais com a confiança da população e passaram a representar interesses estranhos a ela. Diante desse cenário pseudo-democrático, abriu-se um vácuo de legitimidade que em algum momento seria preenchido. A hegemonia de Bukele e seu partido, que talvez conquiste a totalidade das cadeiras no parlamento este ano, é apenas um sintoma desse espaço sendo ocupado. Se Nayib Bukele nunca tivesse decidido abandonar a vida de empresário, certamente outro o teria feito em seu lugar, colocando em prática as mesmas novas ideias, a derrubada de um sistema corrompido e a refundação do Estado salvadorenho.